Tal, declaro aberta a 36ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos. Senta aqui, ó. Senta com a gente aqui, Dentinho, aqui na mesa, na Comissão de Direitos Humanos, na 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Conforme permite o regimento, a ata da reunião anterior por aprovada. Essa reunião se destina a realizar audiência pública, conhecer os trabalhos de ressocialização dos recuperandos da APAC em Ouro Preto, do método da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados APAC, e ouvir demandas do sistema prisional da região e discutir e votar proposições dessa comissão. E também nós vamos fazer aqui, nos foi pedido, o lançamento da cartilha da APAC. E também eu já vou estender um convite para vocês, que a cartilha, num curto espaço de tempo, em menos de um mês, já virou livro pela editora Lutador, e nós vamos fazer o lançamento do livro dia 1º de setembro na Assembleia Legislativa. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a resolução 23.390 de 2003, que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2014, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza, promovido por essa casa, que evitem seus pronunciamentos conteúdo que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. E o Dentinho, né, alguém já podia já falar com ele. Informo-lhes, está te chamando lá, Dentinho, vai lá um pouquinho, depois você volta para a mesa. Informo-lhe que serão ouvidos na presente reunião os seguintes convidados. Vai lá conversar, Dentinho. Os seguintes convidados e convidos para tomarem assento à mesa dos trabalhos. Nós convidamos José Leandro Filho, prefeito municipal de Ouro Preto, e representando o presidente da Câmara aqui, o vereador Dentinho, nosso companheiro e lutador pela causa do encarcerado no município, como também o presidente da Câmara, o Léo Feijoada, um grande apaixonado. Nós convidamos Edelberto Vasconcelos Santiago, juiz diretor do Foro da Comarca de Ouro Preto, Elaine de Campos Freitas, juíza de direito da primeira vara civil da Comarca de Ouro Preto, Valdeci Antônio Ferreira, diretor executivo da FEBAC, Letícia Durmont, juíza de direito da segunda vara, a doutora Letícia aqui agradeceu o convite e justificou a ausência, né, de forma muito cortês, por compromissos já assumidos. Lúcia de Fátima Magalhães Albuquerque Silva, juíza de direito da vara criminal da comarca. Luiz Helena Trócio Fonseca, promotora de justiça da comarca de Ouro Preto. Ananda Prates Carpelli, defensora pública da comarca de Ouro Preto. E convidamos também Isabela de Oliveira Mendes, diretora-geral do presídio de Ouro Preto, para compor a mesa aqui com a gente, à esquerda. Francelino Neves Ladeira Ferreira, diretor de segurança do presídio de Ouro Preto. Registramos a presença de Jaime Antônio Scheffler Sardi, diretor do SEAD da Universidade Federal de Ouro Preto, Geraldo Calisto Barbosa, presidente da Associação Morro Santana, Maura Lima Guimarães, membro da Pastoral Carcerária, José Fernandes da Silva, coordenador da Pastoral Carcerária. Convidamos José Fernando aqui para a mesa, né? E também registramos a presença aqui de vários companheiros dos Correios que estão aqui presentes e da comunidade. É interessante que, durante um bom tempo, eu fui convidado como presidente da Comissão de Direitos Humanos, presidente da Comissão de Direito, comissão que há mais de uma década e meia a gente está à frente e acompanhando as coisas em Minas Gerais. E sempre a gente esteve aqui em Ouro Preto, foi para denúncias, né, no presídio local, de maus tratos, de violência, né? E sempre acompanhando um pouco o sofrimento, a dor de encarcerado e de familiares de encarcerado. Interessante que a minha última vinda aqui já não foi por isso. Foi para conhecer o projeto ProLai, né, que era um projeto que trabalhava só com o regime aberto, mas era um projeto que demonstrava assim, uma seriedade muito grande com a questão do preso. E a gente vê que muitas daquelas denúncias, a Secretaria de Defesa Social atuou, apurou, né? A Corregedoria da Secretaria de Defesa Social teve uma atuação aqui muito significativa e praticamente cessaram, né? Denúncias de maus tratos, de violência, de tortura, denúncias de familiares, né? E eu sempre digo que isso é um bom sinal, é um bom sinal. Porque nós temos hoje toda uma legislação, a Lei de Execução Penal, que estabelece, né, como tem que ser o tratamento do interno no sistema carcerário. Então, eu fico feliz que hoje eu tenha sido convidado aqui, né, foi a própria comunidade que nos convidou, e falando assim, ô Durval, vamos lá, para a gente conversar um pouquinho sobre a PAC, e, ao mesmo tempo, fazer o lançamento do livro. Só que a gente tem, aonde nós temos ido, a gente também está aqui para ouvir a comunidade a respeito da questão carcerária local, né? O que tem de reivindicações, de questões, e ainda o que tem de problemas. Então, ao final, nós vamos abrir a palavra para a comunidade, para que a comunidade possa falar, possa se expressar. Logo, logo, depois da fala dos representantes da mesa, nós vamos abrir para essa discussão. Essa cartilha, que depois virou livro da APAC, a APAC, a Face Humana da Prisão, ela foi feita e elaborada a partir de palestras que eu tenho dado na APAC, né? Mais particularmente, as últimas palestras minhas na APAC de Itaúna. Eu estive, em maio, na APAC de Itaúna e dei uma longa entrevista para uma TV Cultura, para uma TV local, falando do método APAC e falando também um pouco do meu envolvimento com a APAC, como que surgiu na minha vida de parlamentar a APAC e como que eu atuei, né, a partir daí nos trabalhos da APAC. E, à noite, eu dei uma palestra para servidores e voluntários da FEBAC, na sede da FEBAC. FEBAC é a Fraternidade Brasileira das APACs. E eu faço parte da direção da FEBAC, desde a sua criação. Né? A FEBAC é a entidade que coordena as APACs em Minas, no Brasil e no mundo. Porque, não sei se vocês sabem, o Valdeci vai nos dizer isso aqui, nós já temos APACs em outros países, de forma exitosa. E o livro é um pouco esse relato, né? E a gente sabe que preso, encarcerado, não vou dizer os funcionários da FEBAC, né? Tem muito tempo, né? Então, eles degravaram, palavra por palavra, frase por frase, toda a minha palestra. E me mandaram falando assim, ó, nós vamos publicar. Eu falei, aí eu fiz uma correção, né? E aí foi publicada essa cartilha que vocês vão receber aqui, algum exemplar. Com uma semana que tinha sido publicado, o Frater Henrique me pediu, Frater Henrique Cristiano, é um dos maiores historiadores da Igreja no Brasil, dos vivos é um dos maiores, um homem que tem escrito muito, né, sobre a história da Igreja. E ele me trouxe um livreto que era sobre a pastoral carcerária, o trabalho de humanização desenvolvido pela pastoral carcerária nos presídios, relatando o trabalho dele em Bicas, na unidade de Bicas 1, e pediu que eu fizesse a apresentação do livro. Eu fiz a apresentação do livro. E a editora Lutador falou, olha, já que nós estamos editando o livro com a sua apresentação sobre a pastoral carcerária, vamos fazer o seguinte, faça algumas modificações na cartilha, e eles sugeriram, e nos mande em 10, 15 dias que a gente faz um livro sobre a sua cartilha, ampliando a questão da sua cartilha. Eu disse assim para o Frei Mariano, falei, Mariano, se você me pede 15 dias nesse momento que nós estamos vivendo, eu não vou ter. Agora, se você quiser esperar, em uma hora eu faço as modificações e você já leva, já faz a diagramação, já faz tudo. Foi dito e feito, né? Então, eu imediatamente assentei, fiz as modificações, eles queriam um capítulo novo, no final, que fosse de síntese do método APAC. Então, eu fiz um capítulo específico novo sobre o método APAC, sintetizando o método APAC, e, a partir daí, no dia 1º de setembro, lá, nós vamos estar lançando o livro do Frater Henrique, sobre a pastoral carcerária, a missão da pastoral carcerária dentro do presídio, e vai lançar o livro da APAC, A Face Humana da Prisão. E, nesse livro, né, eu começo contando uma história que eu contei há 17 anos atrás, quando fomos fazer o relatório da CPI carcerária. Há 17 anos atrás, motivado pela campanha da fraternidade, estive preso e me visitaste, Mateus 25, 36, eu abri o relatório contando uma história. A história diz que, certa vez, um grupo de discípulos, num lugar muito distante, se aproximam do seu mestre e diz assim, mestre, quando é que a gente percebe que acaba a noite e começa o dia? Mas o mestre começou a pensar e um discípulo apressado respondeu, a gente percebe quando acaba a noite e começa o dia, é quando a gente consegue distinguir o pato do marreco. O outro, não, é quando a gente distingue o cachorro do lobo. E um terceiro discípulo também, antes que o mestre respondesse, disse assim, a gente percebe quando acaba a noite e começa o dia, é quando a gente distingue a árvore do espinheiro. Aí o mestre tomou a palavra e disse assim, a gente percebe quando acaba a noite e começa o dia, é quando a gente identifica no outro o nosso irmão. A noite é quando a gente não reconhece o nosso irmão no outro. A noite é quando o outro é para nós um estranho. E muitas vezes, em tempos atuais que nós vivemos de neoliberalismo, é quando o outro, o estranho, se torna um inimigo a ser combatido. Quando a gente identifica no outro o nosso irmão, aí sim o dia está amanhecendo e a luz está superando a noite. E eu disse assim, olha, foi isso que nós encontramos. Depois de 3 meses de CPI carcerária, por onde nós passamos, nós encontramos a noite no presídio. A noite da tortura, a noite da superlotação, a noite dos maus tratos, a noite da dor e da agonia de familiares de preso, a noite de uma sociedade que tem um preconceito profundo contra o preso, a noite do abandono, a noite da negação da lei de execução penal. E aí, nessa CPI, nós fomos um dia visitar a PAC de Itaúna. E eu digo o seguinte, foi lá que o dia começou a clarear. Foi lá que a gente começou a encontrar o dia. Foi lá que a luz venceu as trevas. Porque a primeira coisa, recebidos lá pelo Valdeci, esse cidadão que está aqui do meu lado e é o presidente da FEBAC, foi lá que nós encontramos um centro de ressocialização sem polícia, sem agente penitenciário, sem arma. Foi lá que nós fomos recebidos por um preso que tinha a chave da cadeia. Foi lá que nós entramos na cela, nos 3 regimes, e vimos que presos tinham as chaves da cadeia. Foi lá que nós vimos que havia um clima de liberdade, onde as pessoas se conscientizavam nesse clima de liberdade. Viam que a responsabilidade deles voltarem a ser gente na sociedade dependia unicamente deles. Foi lá que nós vimos a luz de um trabalho sério, centrado em valores morais, em valores religiosos, em valores de solidariedade e fraternidade. Foi lá que a gente viu o irmão. Foi lá que a gente viu o irmão. Foi lá que a gente viu que o discurso genérico da fraternidade se fazia algo concreto. E um trabalho muito rígido. Rigidez. Porque uma das coisas que levam muita gente ao crime é a falta de disciplina e de limite. É a falta de disciplina e de limite. E lá, muita disciplina, muito limite. Todos os presos têm que trabalhar. Está lá, nos 12 passos do método APAC. Só não trabalha quem estiver doente, com justificativa e olhe lá, com exame médico. O preso tem que ter horário e disciplina. Foi lá que nós vimos que o preso é obrigado a estudar, mas ele não sabe ler e nem escrever. Ele vai ser alfabetizado. Mas ele é um alfabetizado superficialmente, ou, como a gente diz, analfabeto funcional. Então, ele vai deixar de ser analfabeto funcional. Foi lá que nós vimos que tem presos que estudam até curso superior. Para vocês terem uma ideia, eu estive recente numa bela PAC, trabalho maravilhoso de muita gente, do juiz, do promotor e do nosso vereador Fusato, que a preside lá em São João del Rei, que 20 recuperandos, condenados nos diferentes regimes, fazem curso superior, isso em 168, 20 estão fazendo curso superior, porque o ensino é obrigatório, o estudo é obrigatório, e mais do que ser a obrigação pela obrigação, a pessoa é motivada e se conscientiza que se ele quiser alternativas de emprego, ele vai ter. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na APAC de São João del Rei, todos fazem Pronatec. Todos fazem Pronatec. Tanto que numa APAC você tem sala de aula. Você tem sala de aula. Nós já vimos uma APAC que funciona num estábulo de cavalo, de animais, em Alfenas, e que um estábulo, um concoxo de animal, se tornou a sala de aula. E como a diretora de lá, a Cida, que nos recebeu, dizendo assim, aqui é como a Gruta de Belém. Nós começamos um APAC com preso, onde a gente podia ver o Cristo naquelas manjedouras. Então, eu acho que isso é muito importante. Aí vocês vão dizer assim, e o que, que vocês encontraram de dia lá? Quando a gente estava encontrando à noite, onde 15% só dos presos do sistema carcerário se recuperavam, nós fomos na APAC de Itaúna, e lá eles diziam para nós, aqui mais de 90% se recuperam. E eu dei uma esticadinha na equipe que trabalhava na APAC de Itaúna, eles falaram, deputado, na realidade é 97%, a gente tem vergonha de falar, porque senão a pessoa não acredita. Por isso que a gente fala que é por volta de 90%, porque se a gente falar 97%, né, uma APAC que só teve fuga duas vezes, tem 26 anos, e a família trouxe os presos pela orelha para voltarem para o estabelecimento penal. E como tem lá um grande slogan, fugir, quem pode fugir do amor? Quem pode fugir do amor? Então, gente, aquela experiência mostrou para nós todos, eu, o deputado João Leite, que presidia a comissão, o deputado Ivair Nogueira, que também teve um papel fundamental nessa comissão, junto com o João, o deputado João Batista, que da causa de deficiente, ele saiu e falou assim, o falecido João Batista, do PDT, ele falou, Durval, eu agora sou defensor também da causa do preso, mas do preso da APAC. Esse eu me apaixono. Tá? Então, enquanto ele viveu e foi deputado, depois secretário de Direitos Humanos, foi um grande parceiro que eu tive nessa luta da APAC. A partir daí, a gente comprou a causa da APAC. Num primeiro momento, colocando no relatório essa experiência. Depois, brigando pelas reivindicações da APAC. Até o momento que nós chegamos e falamos assim, vamos fazer uma lei, a lei de execução penal estadual, a APAC está na clandestinidade, a APAC está na ilegalidade. Aí nós criamos, na lei de execução penal, a possibilidade do Estado ceder veículos, recurso para contratar funcionário e para alimentação, fazer convênio com as APACs. Então, a lei de execução penal mineira, que são pouquíssimos estados que têm leis estaduais de execução penal, consagra lá a questão da APAC. E, a partir daí, foi uma lei que não foi escrita por mim, eu sempre digo, foi escrita por várias mãos, gente do Poder Judiciário, desembargador, né? Joaquim Pereira, o então juiz... Ebert, hoje desembargador, juiz como o doutor Paulo, né? Promotor como Franklin Gino, o professor Fabião, que já faleceu recentemente, Fábio Santos, o Valdeci, muita gente. E a gente fez uma lei que eu considero muito boa, muito clara. Né? De vez em quando dá alguma dúvida com a Secretaria de Defesa Social, vamos lá na lei e a gente encontra a resposta na lei. Depois disso, brigamos por verba, por recursos, e eu passei a ser identificado na Assembleia como deputado da APAC, o que muito me orgulha. Fui da diretoria da APAC de Santa Luzia, a chamada APAC Jovem, e hoje milito na questão da FEBAC. Então, isso, para mim, é uma das alegrias muito profunda, muito profunda. Isso tudo está no livro, isso tudo está registrado também na cartilha. Né? Então... E eu vejo que a APAC é essa grande luz no fim do túnel, com toda certeza. Né? E a gente tem andado, porque hoje nós temos 36 APACs que funcionam sem polícia. Só em Minas. Nós temos APACs em outros estados. O livro traz, no final, isso. A cartilha também. Nós temos hoje APACs que funcionam em vários países do mundo. Valdeci... anda para tudo quanto é banda aí, na Europa, nos Estados Unidos, em países da América Latina, divulgando o método APAC. Então, é um método exitoso. E vocês vão ver no livro que eu faço uma comparação, que nós temos duas visões de trabalhar com preso. A visão da indústria do preso, vendo o preso como mercadoria, como objeto, onde os interesses empresariais são maiores. Essa indústria do preso se centra na indústria do medo também, e eu cito a questão do outro modelo, que é o modelo APAC. Então, eu faço esse jogo de comparação, de analogia, no livro também, mostrando esses dois modelos. Né? E, no final, na conclusão, eu trago duas reflexões finais, que eu vou fazer essas duas reflexões agora, para que eu possa abrir, para que outros possam falar. A primeira é o diálogo de Gorgias, de Sócrates, relatado por Platão, que conta um diálogo de Platão com o interlocutor Polo. Usando a maiêutica socrática, né, e a dialética socrática, Sócrates conversa com seu interlocutor. E é interessante que você conclui pelo diálogo que o crime gera três consequências graves. Rompe três elos. Primeiro, o elo do sujeito consigo mesmo. A partir do momento que ele comete um crime, ele se diminui na sua dignidade e natureza humana. Ele se animaliza, ele se afasta, né? Então, ele se descompensa pessoalmente. O segundo, rompe o elo com a vítima. Alguém vai sofrer a ação daquele crime. Então, nós vamos ter uma vítima aí. E o terceiro é com a sociedade. Então, Sócrates diz que a sociedade, a polis, no sentido grego, eles valorizavam muito a ideia da cidade, né? E aí nós temos vários ordenamentos nesse sentido, essa polis fica rompida. Então, é interessante que a PAC procura, no seu método, reatar esses três elos. Recuperar o sujeito, recuperar a vítima, e se a vítima não existe mais, a família da vítima é envolvida nesse trabalho de recuperação, e recuperar o elo da sociedade. E aí a gente vai ver que as cidades onde tem a PAC, e isso eu sou do colegiado das corregedorias há 12 anos que eu represento a Assembleia lá. Sou o membro mais velho dos colegiados das corregedorias, da primeira reunião do colegiado. Cidade que tem a PAC, o que implanta a PAC, tem redução significativa da violência. Por quê? Se você resolve o problema do preso, você está resolvendo o problema da sociedade. Se você pensa na recuperação do preso, você vai estar evitando esse círculo vicioso da reincidência. E é interessante que, quando alguém comete um crime, o segundo crime que ele comete geralmente é pior que o primeiro. O terceiro acaba sendo mais grave do que o segundo. E o quarto acaba sendo mais hediondo do que o terceiro. Até um momento que ele não vai cometer crime mais, que ele vai morrer ou ser morto, né? Então, o preço do crime é a morte. É a morte, né? Então, gente, nesse sentido, a gente vê que a PAC reata esses três elos. E eu fico satisfeito. Eu fiz o lançamento em Itabirito, porque nós temos uma PAC em construção lá. Temos um grupo da PAC lá desde 2004. Funciona muito bem, uma equipe maravilhosa. E a gente precisava cobrar recursos para que houvesse investimento na PAC, Dentinho, lá da cidade de Itabirito, quando o pessoal daqui ficou sabendo e pediu que a gente viesse fazer o lançamento aqui também. Então, fico muito satisfeito com isso, tá? E muito obrigado pelo convite. Registro a presença da vereadora Solange Estevam Pereira, relatora da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Ouro Preto. E aqui eu quero dizer, Solange, que a Câmara aqui de Ouro Preto sempre foi uma grande parceira da Comissão de Direitos Humanos. Nós já tivemos aqui para discutir a violência policial, já tivemos aqui para discutir direito dos policiais que foram lesados, já estivemos aqui para discutir trabalho escravo e trabalho infantil, já estivemos aqui pela questão prisional, como já relatei. Então, nós já tivemos aqui várias vezes. Então, é bom que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara continue com essa atenção, isso é muito importante. Registramos também Cristiane Ferreira Caldeira, coordenadora do trabalho do PROLAI, que eu já registrei aqui a importância do trabalho. Registramos também a presença Érica Curtis ou Érica Martins? Érica Curtis, secretária municipal de meio ambiente. É a Érica ali, ó. Seja bem-vinda, Érica. Eu não liguei o seu sobrenome. Paulo César dos Santos, diretor do presídio de Mariana, seja bem-vindo também, Paulo. Duque Barros, coordenador de segurança do presídio de Mariana, seja bem-vindos e bem-vinda. E convidamos para a mesa Edson Vander Ribeiro, vereador e presidente da Comissão de Direitos Humanos, para sentar conosco aqui. Ah, não, você é dentinho, hein? É, vocês falam. A relatora para ocupar a mesa aqui com a gente. Ô, dentinho, você me complica desse jeito aí. Te conheço há 20 anos como dentinho, hein? Com nome bonito desse. Edson Vander Ribeiro, que nome bonito, hein? De dentinho para Edson Vander. É, a vereadora Solange, nós convidamos aqui para a mesa, tá? É, e eu passo a palavra aqui ao nosso companheiro Dentinho. Não, antes do Dentinho, nós vamos ouvir, né, o presidente da FEBAC, Valdeci Antônio Ferreira, diretor executivo da FEBAC.
Na pessoa do deputado Val Ângelo, cumprimento as demais autoridades. Senhoras e senhores, boa noite. Há 30 anos eu atuo como voluntário na recuperação de presidiários, vários anos em Itaúna, Minas Gerais, na capital Curitiba, em Contagem, no Presídio de Segurança Máxima, em São José dos Campos. São 30 anos de uma vida de renúncia e entrega a este apostolado. E é com muita alegria, com muita honra que fui convidado para participar desta audiência pública para trazer esta notícia de APAC para a comarca de Ouro Preto, o que eu faço com muita honra. No dia de ontem, e nas primeiras horas do dia de hoje, nós todos fomos sobressaltados mais uma vez com as cenas de violência da rebelião acontecida no presídio de Cascavel, no Paraná, com mortes de sentenciados, com agentes penitenciários, reféns, com familiares do lado de fora do presídio, vivendo aquela angústia que sempre cerca as rebeliões que ocorrem no nosso país de tempos em tempos. Estas cenas de violência, elas não são um luxo do Brasil. O mundo convive com um dilema: altos custos para a construção de presídios, o aumento do crime e da violência, os altos custos para a manutenção dos presos, o aumento crescente da reincidência, cuja média mundial é de 70%, e, ao final, não se encontrou uma solução para este grave problema, para este grande dilema. Pensaram em alguns países que a solução seria ter presídios modernos, acreditando que, se os presos fossem bem tratados, eles, ao saírem, não iriam cometer novos delitos. Nós tivemos a oportunidade de conhecer algumas dessas prisões, sobretudo em países de primeiro mundo, na Holanda, na Hungria, Alemanha, Canadá e outros, onde os presos têm de tudo, inclusive sauna, sala de jogos, de TV, cinema, quadra de esportes. E, no entanto, os índices de reincidência estão em torno de 70%. Outros estudiosos da matéria pensavam que a solução, então, seria confinar aqueles homens em condições subhumanas, para que, ao saírem das prisões, não viessem a cometer novos delitos. Também tivemos a oportunidade de conhecer, em diversos estados do Brasil, em diversos países da América Latina, em países na África, onde os presos são considerados o lixo, a carne podre que não adianta mais salgar, porque já está perdida. Conheci, em Moçambique, uma prisão onde os presos não tinham sequer água para beber, tomar banho, escovar os dentes, onde o Estado não fornece nem a alimentação para os condenados da justiça. prisões superpovoadas, prisões onde graça a corrupção, onde o preso não vale aquilo que ele é como pessoa, mas ele vale aquilo que ele tem. Se ele tiver uma casa, ele vale uma casa, se ele tiver um carro, ele vale um carro, e se ele não tiver nada, ele não vale nada. Nestas prisões subhumanas, nestas masmorras medievais, os índices de reincidência giram em torno de 80% a 85%, como é o caso do Brasil. Outros pensavam que a solução para o problema seria dar trabalho ao preso, fazer com que os presos trabalhassem o tempo inteiro e, assim, ocupando suas mentes, não iriam mais cometer novos delitos ao deixarem a prisão. Com isto veio à tona as prisões privadas que tiveram início nos Estados Unidos e que hoje já se espalharam por diversos países do mundo. Em Hong Kong, deputado, tive a oportunidade de conhecer uma prisão onde os presos trabalham 16 horas por dia e, no entanto, os índices de reincidência são em torno de 60%. O trabalho é importante, o trabalho é essencial, mas somente o trabalho não é suficiente para uma mudança de mentalidade e a possibilidade de reinserção na sociedade. Outros pensavam que a solução, então, seria dar religião para os presos, que os presos, uma vez catequizados, uma vez evangelizados, ao saírem, não cometeriam mais delitos. Ocorre que a religião é importante, é essencial, mas só a religião também não é suficiente para a recuperação do presidiário. Se o fosse, o problema já estaria resolvido, porque em todas as prisões por onde passamos, delegacias, cadeias, sempre vamos encontrar ali grupos, pessoas generosas, desta ou daquela religião, deste ou daquele credo religioso. E, no entanto, o preso se esconde atrás da religião, sob o manto da religião, ele dissimula, ele mente, ele busca obter favores, privilégios e benefícios. E, ao final, cumprida a pena, ele volta a cometer novos delitos. A cada dia surgem novas soluções que, no entanto, não mudam o quadro. Neste aspecto, por exemplo, da religião, segundo a psicologia do preso, segundo a ótica do preso, não da nossa ótica, nós que trabalhamos na pastoral, mas segundo a ótica do preso, ele tem outras necessidades que antecedem à necessidade de Deus. E aí vem tornozeleiras eletrônicas, monitoramento eletrônico, a lei do endurecimento das penas. Hoje, os Estados Unidos, que se prende por qualquer motivo, já tem uma população prisional de 2 milhões e 400 mil presos, segundo os estudiosos da matéria. A continuar mantendo esta política, hoje presente nos Estados Unidos e já em diversos países do mundo, no ano 2051, metade da população americana vai estar atrás das grades e a outra metade vai estar do lado de fora, vigiando os demais para não fugirem. As APACs, as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados, entidades sem fins lucrativos, elas nascem dentro deste contexto, não como a solução para o problema, não como um método pronto e acabado, mas as APACs nascem como uma alternativa viável para o problema. E hoje, pela graça de Deus, apesar de tantas dificuldades e de tantos obstáculos que são colocados no nosso caminho, desde o nascimento das APACs em São José dos Campos, São Paulo, no ano de 1972, sob a liderança do advogado e jornalista Mário Ottoboni, nós sempre enfrentamos muitas barreiras para a instalação de nossas APACs. Sobretudo porque nós estamos entrando num círculo de ferro e fogo, outrora impenetrável. Nós estamos rompendo cadeias milenares de corrupção e de uma pléiade de pessoas e organizações que sempre viveram, que sempre se alimentaram à custa da miséria dos presos. Porque quando as APACs são instaladas, nós rompemos com esta cadeia da indústria do preso, que hoje no nosso país cresce mais do que o agronegócio, cresce mais do que a indústria automobilística, cresce mais do que a indústria farmacêutica, em proporções gigantescas, de modo que hoje nós já temos no Brasil mais de 700 mil presos vivendo em condições subhumanas. Encontros como este, quando temos a presença da sociedade, de uma sociedade diferenciada, de uma sociedade que não é omissa e que não quer varrer o lixo para debaixo do tapete. Pelo contrário, uma sociedade que toma consciência do problema e quer apresentar uma solução para o problema. Uma sociedade que se cansou de esperar que as soluções nasçam em gabinetes de Brasília, de pessoas que estão distantes da realidade, daqueles que sofrem abandonados atrás das grades. Uma sociedade que não se contenta com os índices crescentes de violência, de modo que hoje já não pode sequer permitir que os filhos saiam durante a noite e possam dormir de modo sossegado. Uma sociedade que quer encontrar uma alternativa para recuperar os presos e diminuir a reincidência. Uma sociedade que proteja a comunidade. Uma sociedade que preste um socorro às vítimas do crime e da violência. E uma sociedade que esteja disposta a promover a justiça restaurativa. De modo que quero, neste momento, convidar a todos os presentes para que conheçam, in loco, uma experiência de APACs, qualquer uma das nossas 36 APACs no estado de Minas, ou qualquer uma das nossas 42 APACs já presentes no Brasil, para que vejam o milagre que Deus está realizando nestes centros de reintegração social, que funcionam sem o concurso da polícia, militar, civil ou de agentes penitenciários, onde todas as chaves estão nas mãos dos presidiários, cuja reincidência é reduzida de 85% para índices inferiores a 10%, cujo custo per capita é 3 vezes menor que o custo per capita pago para os presos que cumprem pena no sistema prisional comum. Nunca registramos rebeliões nas APACs, em 42 anos de APACs, nunca registramos atos de violência e as fugas são reduzidíssimas. Temos ainda mais de 60 APACs em diferentes estágios de construção, como é o caso da vizinha Itabirito, cujos alicerces já estão sendo realizados para que em breve possamos ter ali em Itabirito um centro de reintegração social que seja uma referência na aplicação da metodologia APAC e possa servir como uma luz a iluminar as trevas que permeiam as nossas prisões brasileiras. Não poderia deixar de registrar aqui a nossa gratidão ao deputado Durval Ângelo, que conheci quando ainda atuava como agente da pastoral carcerária na prisão Nelson Gria de segurança máxima, numa época difícil em que nós éramos revistados vexatoriamente, humilhantemente, todas as vezes que queríamos realizar ali as visitas da pastoral carcerária ou penitenciária. Foi quando nós o conhecemos e, desde então, travamos uma profícua amizade. Anos depois, já na liderança da APAC de Itaúna, quando a Comissão Parlamentar de Inquérito, liderada por ele, conheceu a experiência da APAC de Itaúna. Uma experiência que até então vivia no anonimato. E foi graças ao relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito que a experiência da APAC de Itaúna saiu do anonimato e se tornou conhecida, sobretudo pelas autoridades constituídas do Estado, que naquela época estavam à frente da Secretaria de Justiça, como era o caso da doutora Ângela Passe. Logo depois, já conseguimos iniciar a APAC de Sete Lagoas, posteriormente a APAC de Nova Lima, e hoje, como já disse, já são 36 as APACs, totalizando 2.500 recuperandos, cumprindo pena nas nossas unidades. E foi naquela época, deputado, se o senhor se lembra, que a APAC de Itaúna não tinha recursos nem para alimentação. Durante mais de um ano e 8 meses, foi a comunidade de Itaúna que alimentou os seus presos e foi graças à sua atuação, e eu não posso realmente deixar de registrar isso, que nós conseguimos a celebração do primeiro convênio de custeio para a alimentação dos presos de Itaúna, para a contratação de alguns funcionários para o setor administrativo, combustível e etc. E o trabalho do deputado não parou aí, porque com a proposição do anteprojeto de lei, na Assembleia Legislativa, nós conseguimos aprovar aquela lei que alterou a Lei de Execução Penal do nosso Estado, que permite que hoje o Estado construa centros de reintegração social e que o Estado celebre convênios de custeio com as APACs. Mas permite que as APACs administrem centros de reintegração social sem polícia. O que nós estamos fazendo, com certeza, é uma revolução no sistema prisional do mundo inteiro. Aquilo que outrora jamais foi pensado por qualquer estudioso, hoje nós estamos fazendo a partir de Minas Gerais. Prisões sem armas, prisões sem polícia, prisões sem corrupção, prisões sem violência. Eu não tenho dúvidas de que este século será marcado pela experiência das APACs. E, nesse sentido, queria manifestar aqui, de público, a minha gratidão. Muito obrigado.
Obrigado, Valdeci. Registramos a presença do diretor do SEASA, o companheiro Beto. Seja bem-vindo, Beto. Obrigado pela presença. E também a presença do vereador José Maria Germano, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Obrigado pela presença. Passo a palavra ao vereador Edson Vander Ribeiro, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e aqui representando o senhor presidente, o Léo da Feijoada.
Uma boa tarde, deputado. Boa tarde, em nome de qual cumprimento todas as autoridades presentes. É um prazer receber o senhor mais uma vez na cidade de Ouro Preto, nos trazendo esta comenda tão honrosa deste trabalho que há 17 anos o senhor iniciou, buscando embasar, até em um versículo bíblico, que é o caminho de todo cidadão e toda cidadã, porque sem Deus não há vitória. Cumprimentamos também aos nossos companheiros de partido, tem vários aqui presentes, nossos companheiros e companheiras do PT, os familiares dos nossos detentos, também todo o pessoal que está aí nos auxiliando, assessores, assessoras. Gosto muito de frisar nisso, porque a gente aparece nas câmeras, aparece nos jornais, nas fotos, mas não podemos deixar de agradecer a todos esses que, por trás dessas câmeras, por trás desses textos, nos dá a oportunidade de expressar o nosso sentimento de buscar uma qualidade de vida ao nosso povo e àqueles que realmente querem ter uma oportunidade na vida. Nós ficamos muito feliz de poder divulgar isso aqui na cidade de Ouro Preto, e quando eu fiquei sabendo que estaria essa comissão ali em Itabirito, ela poderia ser estendida aqui, vimos a atenção, e nós que fazemos parte, como presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da cidade de Ouro Preto, somos procurados por pais, mães, comissões, às vezes para tentar buscar algum recurso para os nossos detentos que ficam ali, às vezes, na ociosidade, quando não têm condições de passar para o PROLAI, no semiaberto, aberto. E, quando eu estive em Itaúna, eu tive a oportunidade de conhecer, num relapso bem rápido, lá também tem uma unidade prisional onde os presos dirigem, né? É aquela unidade. E o prefeito que estava conosco, o vice-prefeito, disse que o índice de pessoal fugir, sair, é quase que zero. Às vezes, um outro, né, por motivos pessoais, ou então por motivo de achar que não está bom, quer, às vezes, procurar o caminho. Mas, bem colocou o deputado, nós precisamos de, primeiro, ver a força de vontade desse detento. E o elo para poder dar uma injeção de ânimo para esse detento ou essa detenta começa por onde? Pela família. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu tive um irmão preso. Ele foi condenado a 10 anos, recorremos, caiu para 5 anos, e fazendo prestação de bons serviços dentro do nosso presídio aqui, a pena dele caiu para aí 3 anos e 8 meses. Ele é eletrônico, e lá está aqui a nossa diretora Isabela, sabe que a gente está falando a verdade, dava maior apoio lá dentro, maior manutenção, e a cada 3 dias que ele trabalhava, ganhava 1. E nós não podemos deixar esses detentos na ociosidade. É preciso de olhar com mais carinho, porque só quem tem um preso, só quem tem um ente querido ali preso, sabe o sofrimento. E muitos daqueles que estão ali já arrependeram do que fizeram e querem ter a oportunidade de reintegrar na sociedade. Mas se não tiver um trabalho objetivo, um trabalho sério, uma movimentação da sociedade, de deputados, pessoas políticas, família, igreja, um elo, não vamos conseguir recuperar os nossos que estão ali presos. Aqui fala que a pessoa, quando ela entra no crime, ela perde o medo, ela coloca a vida dela em risco, mas sabe que, muitas das vezes, se ela matar, ela morre. Ela perde também o contato, distancia da família e da sociedade. Ela envolve na sociedade para poder realmente suprir as suas necessidades. Um roubo, talvez com latrocínio. Mas quantas vezes nós encontramos também com ex-detentos aí que passam aqui por essa casa, pedir ajuda aos vereadores? Eu acho que não é diferente também em Belo Horizonte, com o deputado Durval, dentre outros, que aqueles que conhecem chegam a ele. Olha, eu saí da cadeia, estou tentando reingressar, mas as portas não se abrem, as pessoas não dão um voto de confiança. E aí eu vou naquilo que começa bem aqui o livro do deputado. Atire a primeira pedra, que ele não tem pecado, porque ele começou no versículo bíblico em Mateus. Atire a primeira pedra, aquele que não erra. E o problema, às vezes, está rondando perto da sua casa e você não é capaz de estender as mãos para ajudar o seu vizinho ou a sua vizinha, com aquela criança que você viu nascer, crescer, ou aquele jovem que vivia em nosso meio, e por motivos, ele entra no mundo do crime, e o que mais está nos preocupando hoje é o motivo das drogas. As drogas têm levado um índice muito grande dos nossos co-irmãos para as cadeias, para os presídios. O índice é muito grande. E são pessoas jovens, pessoas novas, que estavam entrando no caminho de assimilar o conhecimento da responsabilidade, por um fim ou outro, achou mais fácil entrar no meio das drogas. E nós, que somos evangélicos, trabalhamos com essas pessoas, visitamos as casas e vimos de perto qual que é o problema. O problema que ocorre na sociedade, que vem crescendo e trazendo esse resultado imensurável para os nossos presídios, é a falta realmente do apoio familiar e, às vezes, uma boa conversa, porque a vida está no corre-corre. Hoje nós estamos lutando para estar no mercado de trabalho, a mãe tem que sair de casa para trabalhar, o pai também, e muitas das vezes as crianças ficam aí sozinhos, sem uma presença paterna, uma presença materna, e aí o mundo não está brincando. O lado obscuro, o lado realmente da treva, ela está realmente trabalhando dia e noite. E bem colocou o diretor aí, a luz foge do caminho daquela criança, daquele jovem. E nós só podemos melhorar essa situação de desvaziar os nossos presídios, né, as nossas unidades carcerárias, a partir do momento que nós fizermos, que nós estamos fazendo aqui hoje. Unir a comunidade, a representatividade política, jurídica, população, as igrejas. Aí sim vamos ver mesmo uma camada de pessoas saindo e desvinculando o caminho do crime. O nosso movimento aqui hoje na Câmara, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu, o vereador Solange, o vereador Zé Maria, hoje que está exercendo, a nossa preocupação é essa. O companheiro vereador Zé Maria também, da Assembleia de Deus, ali em Cachoeira, e sabe a dificuldade que estão passando as famílias. E quando chega a ser esses jovens presos, a mãe já perdeu o estímulo, o pai da mesma forma, a depressão já entrou no meio da família, e o medo, porque eu passei por isso, a minha mãe passou por isso. Então, quando viemos falar desta Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa, eu fiquei muito, né, lisonjeado e animado, porque nós temos bons espaços aqui na cidade de Ouro Preto e podemos lutar para trazer uma APAC. Hoje nós já temos aqui em construção, como diz o diretor, em 60 unidades, com uma aqui em Itabirito, bem perto de nós. Mas Ouro Preto, onde nasceu o Marco da Liberdade, verdade ainda que tardia, nós podemos levantar essa bandeira também. Lutar para trazer essa APAC. Temos o PROLAI, que tem feito um trabalho, né, assistido, e nós conhecemos aquilo de perto. Meu irmão esteve ali, eu estive acompanhando o pastor Raimundo, que nem está aqui presente, que estava viajando, né, acompanhando os jovens, e como bem colocou o diretor, todos os cleros entram ali para levar uma palavra de conforto para aqueles jovens. Temos que trabalhar o espiritual, mas o físico também é muito importante. E o contato familiar, isto ajuda bastante aqueles que estão ali presos, porque a falta de amor distancia os nossos entes queridos que estão ali presos, presidiários, presidiárias, de perde o estímulo da família e de viver, e entram-se no crime. Então, quero parabenizar o deputado Duval, que tem, né, lutado incansavelmente nesses anos todos para trazer uma qualidade de vida e a respeitabilidade aos nossos co-irmãos que estão presos ali. Porque eles erraram, estão ali pagando pelos seus atos, mas não pode viver também como uma peça esquecida, uma blusa que não serve mais, um objeto que ali é um ser humano. E muitas das vezes temos visto isto pelo Brasil e por alguns presídios de maltratar os nossos entes queridos, irmãos que estão ali. E, em vez de melhorar e ajudá-los na questão espiritual e na física, e mostrar que ele é importante para a sociedade, que há uma família ali por trás, e há uma sociedade que quer dar um resultado de trazê-lo de volta e mostrar que ele é especial, maltrata, e ninguém gosta de ser maltratado, e a falta de amor, né, não gera ônus negativos para a nossa sociedade, para aqueles que estão ali. E eu espero, só porque veio a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, que vai parar por aqui, não. Vamos continuar com nossos trabalhos, com as nossas intervenções, e quando nós gritarmos aqui nesse microfone da Câmara e pela mídia, que leva até as suas casas através do rádio, televisão, que nós devemos movimentar o nosso povo, os nossos familiares e aqueles que estão inseridos na alçada de trazer um resultado positivo para que essa PAC possa ser inserida na nossa cidade de Ouro Preto, que fique cheia igual está aqui hoje. E nós mostramos o amor, o carinho, a sensibilidade e a compaixão. A compaixão é você se colocar no lugar daquele, do problema do outro, e tentar sentir o que ele está sentindo, para que você, que é representante dele, possa trazer um refrigério, um bálsamo para aquela ferida do distanciamento, da falta de carinho, de amor, e de dar a ele o resultado de confiar e da responsabilidade de mostrar para ele que ele é muito importante para nós. Para finalizar, nós queremos buscar a credibilidade. E só vamos conseguir isso com o Evangelho pleno, cheio do Espírito Santo. É tão notório que o nosso deputado começa todo o seu esboço desse livro buscando um versículo bíblico, porque ele sabe que onde há luz, morrem-se as trevas. E para poder inserirmos nos corações desses nossos presidiários, desses que estão lá detentos, é com amor. É de entrar no problema dele e entender por que ele está ali e o que ele precisa para sair daquela situação que ele inseriu. E só vamos conseguir, e isso só vai acontecer se nós continuarmos aqui fora, lutando e dando brado, levantando esse pendão real de dá-los os insumos que eles precisam, começando com esse trabalho tão belíssimo das APACs. Eu estava numa situação que encontrei com algumas pessoas, que são pessoas que são muito importantes na comunidade, que me disse que as APACs não trazem nenhum recurso e nenhum resultado favorável para os nossos detentos, para aqueles que estão presos. Foi infeliz esta pessoa de falar isso comigo. Foi infeliz, porque nós temos 36 APACs, 100 policiais só em Minas Gerais, e 42 pelo Brasil, e 60 APACs estão sendo construídas. E tomara que seja 61 APACs que eu estou contando.
E trabalha hoje com 2.500 internos em regime fechado.
E eu estou torcendo que essa APAC venha para Ouro Preto, não menosprezando o Prolai, mas que tenha uma unidade, que tenha uma junção, né, que coloque essas engrenagens caminhando juntas para que nós possamos ter os nossos jovens, as nossas mães, nossos pais, famílias que estão lá, né, pagando a sua pena, e muitos jovens, não são poucos. Só quem entrou lá e quem conhece o problema de perto vê.
Obrigado, gente.
Pessoas novas que precisam ser olhadas e serem respeitadas, porque elas entraram ali e querem ter uma oportunidade de voltar para a nossa comunidade. Parabenizar a todos e quero agradecer ao Duval pela oportunidade. E a todos que estão aqui presentes, familiares, pode contar com essa comissão desta casa, porque nós não estamos brincando de levar a esta unidade a seriedade e compromisso da política pública. Nós estamos aqui para representar o povo, no qual nos deu essa oportunidade, que acreditou em nós os seus votos. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Dentinho. Com a palavra, Márcia Valadares, do Fórum da Igualdade Racial de Ouro Preto. E já pode se aproximar também Maria das Graças, que será a próxima a falar. Nós vamos usar a tribuna aqui, tá, gente? Que fica mais fácil. Aqui. Então, a Márcia Valadares, do Fórum, e logo em seguida, Maria das Graças.
Boa noite a todos.
Boa noite, Márcia.
Eu já vou direto no assunto, porque acho que tem bastante gente para falar. Eu, sendo do Fórum da Igualdade Racial de Ouro Preto, vi junto, representando a juventude também, que, infelizmente, não fomos convidados Não sabíamos dessa audiência pública que está acontecendo hoje. Só através da Rádio Ouro Preto, que eu escutei, liguei para a moçada, para o movimento hip-hop, para o Conselho da Juventude e para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Ultimamente, nesses últimos seis meses, nós viemos recebendo várias denúncias da Juventude de Ouro Preto, que está sendo morta por uma droga, um tal de loló, misturado com uma outra solução que é usada para lavar bateria de caminhão. E, nesses últimos tempos, nós estamos tentando, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos, marcar uma audiência, e não conseguimos. Há um mês e meio atrás, eu encontrei com o senhor Jaime Fortes, pedi para ele ligar para a Assembleia para fazer o pedido da gente ir na Assembleia denunciar a mortalidade da juventude em Ouro Preto. É muito revoltante ver uma mãe chorando da perda do seu filho dessa forma mais agressiva, com essa droga maldita que está dentro dessa cidade. Quando a polícia militar levou para o conselho, mostrando como está acontecendo isso aqui em Ouro Preto, o número de jovens e de crianças morrendo é muito triste. Eu realmente vou parar aqui, que eu não tenho mais condições psicológicas de falar o que está havendo. Então, peço à Comissão de Direitos Humanos que reaja, juntamente com a sociedade composta pelas autoridades dessa cidade, que está todo mundo de braços cruzados, e nós vendo todo fim de semana os adolescentes sendo exterminados, ou é um genocídio dessa juventude.
Obrigado,
obrigado,
Márcia.
Obrigado. Boa tarde.
Ô, Márcia, nós temos uma comissão específica da Assembleia que trata da questão das drogas. Nós vamos fazer um requerimento encaminhando a comissão, que é presidida pelo deputado pastor Vanderlei Miranda. Ela trata do crack e outras drogas, para que viesse aqui e realizasse essa audiência para ouvir, tá bom? Vamos fazer esse encaminhamento, mas tem uma comissão específica na Assembleia para tratar disso, e ela tem tido muita sensibilidade para essa questão, né? Então, a gente vai fazer esse pedido à comissão, tá?
Tá, ok, eu fico muito agradecida em nome do Fórum da Igualdade Racial, em nome das mães que perderam seus filhos com essa maldita droga, que tá realmente seja feito esse trabalho. Que não dá, mas todo fim de semana, você fala, uma menina de 14 anos foi degolada, outro menino foi encontrado agonizando nas mediações da cidade.
Eu vou fazer esse encaminhamento.
Muito agradecido, tá? Peço para fazer esse encaminhamento com urgência para nós.
Tudo bem, com a palavra Maria das Graças Santos Carvalho, da Associação de Catadores de Material Reciclável, e depois Vanderlei Curuzu.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Vossa Excelência, eu acho que eu não precisava falar mais nada depois de tudo que eu ouvi aí, porque tudo que o senhor falou e que o
Valdeci
falou, eu vivo. Há 22 anos. O meu filho começou a usar droga com 12 anos. Hoje ele tem 35 anos. Eu já não sei mais o que fazer. Sinceramente, deputado, eu não sei mais o que fazer. Meu filho só não levou minha fé em Deus. Então, quando o Valdeci fala que o preso é tratado como lixo, não só o preso, como os familiares também. Muitas vezes vira pessoal. Porque eu já estive no seu gabinete uma vez, mas, infelizmente, me parece que eu tinha viajado. Esse presídio, às vezes, as coisas de triste passa a ser cômico. Pegou fogo o presídio, a cadeia de Ouro Preto uma vez, e os presos ficou desmembrado. E fizeram o presídio lá em cima, mas não entregaram para o Estado. Então, Mariana estava apertado demais, mandaram os presos embora, puseram os presos dentro de um ônibus, algemaram todos os presos, puseram na delegacia. Então, eu tiro o chapéu para a juíza, doutora Lúcia de Fátima, que, lembrando que o PROLAI, ela criou o PROLAI, onde meu filho passou, ela criou a Fundação Aleijadinho, a Bolsa Esporte, me parece, ela criou Jovens de Ouro, onde meu filho passou. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas têm limite. E devo também, isso não é meu perfil, deputado, puxar saco. E quando veio uma prefeita, então, o presídio estava fechado. E ela, com toda a garra e coragem de ver aqueles presos mutuados lá no, na delegacia, não sei se você lembra disso, Dentinho, ela mandou abrir o presídio e colocou esses presos. E ali eles ficaram, deputado, com um padrão, com 10 ou 9 celas, me parece, muitos anos. Eu, como presidente do maior colegiado eleitoral, que era Alto da Cruz, presidente da associação, que elege os vereadores e o prefeito, vim aqui na Câmara, pedi a palavra livre e pedimos para que fosse entregue o presídio para o governo, e era época de eleição. E Curuzu está ali, ele lembra que ele foi junto, me parece que Curuzu está... Lembra, Curuzu? Nós fizemos uma reunião itinerante na porta do presídio era época de política, para governador, e se não fosse entregue esse presídio, aliás, nem sei se podia falar presídio, o que é, sabe? Um depósito de ser humano. E ali estava meu filho, que o sangue dele corre aqui em mim. Se ele usa droga, se ele roubou pela droga, se ele fez inúmeras infrações pela droga, eu não sou culpada, porque eu tenho mais 2 filhos. Graças a Deus, que ainda está do meu lado, me dando força, coragem para lutar. Então, eu achei, deputado, que nós precisamos de políticas públicas. Comecei a fazer nós começamos a desenvolver um coral que chamava Pequenos Cantores da AMAR, que é onde a Associação de Moradores do Alto da Cruz. Mas depois eu fui num congresso de Associação de Moradores e conheci um vereador de Ressaquinha, onde ele trabalhava com vassoura confeccionada com PET e Associação de Catadores. Aí fundamos uma Associação de Catadores, onde hoje eu dou prioridade para ex-presidiários. Infelizmente, a maioria que passou já voltaram, alguns morreram. Infelizmente, né, Elza? Você também é vítima do seu filho perdido, da perca do seu filho. E hoje também eu tenho maior orgulho que formou uma moça em direito. Alguns estão na Samarco. Infelizmente, deputado, o meu filho cometeu uma infração gravíssima, foi das piores de todas essa trajetória que eu passei. Mas eu não sou culpada. Então, hoje eu emprego mães de preso para que ela possa comprar alguma coisa. Eu não, nós, né? Temos parceria com a Vale, com a Samarco. Já tentei fazer parceria com o presídio, na época do doutor Alain, para levar a fábrica de vassoura. Tentei levar um telecentro também, que foi uma subvenção de um deputado que nós ganhamos também. Não teve muito interesse. Nós ganhamos uma subvenção, e com a doutora Cristiane também, mas eu não sei o porquê. Que aonde que nós estamos hoje no galpão, ele é um fluxo de droga muito grande. E como são fogão industrial, geladeira, computadores, mesas, tem que ser num lugar, né? Tentei na igreja, deputado. Deputado, ninguém quer mexer, não. Ninguém quer fazer política pública, não. Sabe? Aparece um avião, deputado, com tanta droga. Sai todo mundo.
E não tem dono, e até o helicóptero já foi devolvido. E todos soltos. Agora, se fosse filho de pobre, estava apodrecendo na cadeia. Há 2 justiças, uma para os ricos, poderosos, para nós, políticos, e outra para os pobres.
Agora, eu pergunto uma coisa. Não adianta, não adianta fazer tudo isso, pôr preso no pátio, pôr preso de madrugada. Não adianta, Não adianta, não resolve, deputado. Meu filho, quantas vezes ele ficou, a última vez, 5 anos e 3 meses? Não foi porque a juíza quis, não foi porque a diretora quis, não foi porque, ele não acha força. 5 anos e 3 meses, a última vez, deputado.
É aí que vem a grande questão da PAC, Graça. Na PAC ele acharia força, ele teria apoio. Nós vamos ouvir aqui um testemunho, ao final, de um ex-interno da PAC. A gente vai ver que a PAC faz essa força. Então, ao final, vou deixar por último um testemunho de alguém que passou pela PAC, tá, para ser dado aqui. Tá?
Então, para finalizar, deputado, eu queria perguntar para o diretor do presídio e a diretora o porquê, na oportunidade, que foi mudado, que os parentes só que podem levar, diretor, eu estou falando com o senhor, só que pode levar o alimento para o preso. Eu estou com um problema na perna, os meus 2 filhos trabalham, como é que vai ser? Por quê? Porque qual a razão que é só os... Só
em Mariana, a senhora não tem outro parente inscrito para fazer a visita?
A minha irmã de 70 anos escreveu, mas os meus irmãos não querem, porque é longe.
Tá, um momento aí, depois você pode falar.
É longe, então eu queria saber a razão, porque Mariana também não é SWAP.
Depois ela vai responder, então você fez a pergunta.
Mariana também não é SWAP?
Ô, Graça, você fez a pergunta, ela vai responder depois, ao final, tá? Não agora, não, tá ok?
Tá bom.
Para não ficar diálogo e discussão.
Eu gostaria mesmo que a PAC viesse mesmo para Ouro Preto e que ia diminuir o índice de...
Obrigado, Graça.
Viu? E agradeço muito pela sua presença.
Bom. Obrigado. Com a palavra, Vanderlei Curuzu Rossi Júnior, e logo em seguida, Sirlene. Companheiro Curuzu, ex-vereador aqui, e além de presidente da Câmara, foi também da Comissão de Direitos Humanos.
Boa noite, nosso presidente da comissão, deputado Duval Ângelo, na pessoa de quem eu cumprimento os demais membros da mesa, na pessoa do meu companheiro vereador Dentinho, cumprimento os demais membros da Comissão de Direitos Humanos aqui da casa, da Isabela, né, cumprimento os servidores do presídio, né, e boa noite a todas e a todos. Eu quero usar rapidamente a palavra, deputado, para dar assim, um breve testemunho e, antes disso, dizer que eu sou um otimista. Na vida eu sou um otimista. E essa questão do nosso presídio, por exemplo, né, da segurança pública em Ouro Preto, etc., são, para mim, um exemplo de que a gente deve ser otimista. Quando eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos, todos aqui, quase, boa parte dos que aqui estão, se lembram como era o nosso presídio, né? A Polícia Civil era quem cuidava. Coisa tão recente que, às vezes, a gente não se lembra mais, alguns não se lembram mais, né? Quantas vezes a gente ouviu depoimento de familiares que diziam que a polícia entrava lá, dava tiro, colocava cachorro nos presos? Quantas vezes nós fomos lá, o deputado Durval Ângelo esteve aqui pelo menos umas 10 vezes pela Comissão de Direitos Humanos. Era uma coisa difícil até da gente relatar, só mesmo quem viu o presídio como era naquela época, né, o chamado cadeião de Ouro Preto. E isso não faz tanto tempo assim, deve ter coisa de, sei lá, 6, 7, 8 anos, que foi quando tinha o Corró, né, tinha o lugar lá conhecido como Corró, onde prendia-se os menores infratores e aqueles que ficavam de castigo, né, que era até, e aqueles que ficavam de castigo, os presos que estavam de castigo, e para o Corró, que era um lugar... coisa da Idade Média mesmo, conforme disse nosso representante da APAC aqui. E de lá para cá, como que melhorou, não é? Então, quer dizer, porque alguém persistiu, as pessoas lutaram, não é? A Gracinha, que está aqui, a Martinha, a Elza, né, que perdeu um filho assassinado pela polícia militar, barbaramente, né, um crime que até hoje não foi esclarecido, tomou 7 tiros, não estava armado, coisa nenhuma, o Maguinho andava com as...
Nós fizemos audiência pública sobre esse caso.
Sim, deputado, se
lá em Belo Horizonte, aqui.
Lá e aqui, exatamente. Então, sim, o deputado Duval é quase que uma comissão de direitos humanos da Assembleia de Minas Gerais e de Ouro Preto, tantas vezes foram aqueles que esteve aqui nos ajudando. E uma das grandes conquistas, capitaneadas aí pelo nosso deputado, foi que a SUAP assumisse o nosso presídio, né? Porque, de lá para cá, embora os parentes de presos e os presos, né, também sempre têm as suas reclamações, muitas delas pertinentes, é evidente, outras pode ser que não sejam, né, mas é incomparável o que a gente tem hoje e o que a gente tinha há 6, 7 anos atrás. Para quem não se lembra disso, pode buscar na internet, lá no Google, até o jornal Folha de São Paulo fez uma matéria relatando a situação do presídio Ouro Preto, tão grave era a situação, né? Então, quero encerrar, né, agradecendo mais uma vez o nosso deputado, que está sempre presente aqui conosco. Essa luta não é fácil, a luta dos direitos humanos, né, muito confundida por alguns. E outra coisa também que eu não disse, a construção do dormitório lá do Prolai, né, que foi o deputado Durval Anjo também que conseguiu recurso para a construção do dormitório, porque os presos que estavam em regime semiaberto mesmo, né, ficavam durante o dia lá no Prolai e, à noite, voltavam para dormir num lugar improvisado dentro do presídio. Então, Ouro Preto te deve muito e nós agradecemos, quero que, de certa forma, sem autoridade para isso, mas em nome daqueles que reconhecem essa importância sua para a luta dos direitos humanos de Ouro Preto, te agradecer mais uma vez.
Obrigado, Guruzu. Mas é bom deixar bem claro que a gente não faz mais do que a nossa obrigação, seja aqui ou em qualquer cidade que nós formos, isso é o dever nosso como agente público. Convidamos Sirlene Catarina Bernardo para fazer uso da palavra, logo em seguida Genesco e depois Efigênia.
Sirlene, abaixa o microfone. Boa noite, deputado e plateia presente. Na verdade, eu quero fazer 5 perguntas. Eu não sei se o senhor prefere que eu faça, se eu responda, eu faço todas e depois o senhor me responde. A primeira é: o que é preciso para implantar a PAC? É preciso o judiciário querer?
Olha, primeiro que vocês vão ver no livro, a PAC tem um programa, Novos Rumos para a Execução Penal, do Tribunal de Justiça, que lá está definido que a PAC tem que ser criada nas 280 comarcas. Então, todo juiz é comprometido com a questão da PAC. O que é preciso? A mobilização da comunidade. A comunidade querer, o Valdeci está aqui disponível, tem um desembargador que acompanha as APACs em Belo Horizonte, é o desembargador Nelson Messias e o Ricardo Veras. Ele traz aqui para cursos, para debates, o Valdeci pode fazer isso, esses desembargadores, tem juízes também que acompanham. Se a comunidade quiser, você já pode sair daqui com a data marcada com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara e, se houver necessidade, eu venho também. Então, isso, hoje, a PAC é um programa oficial desde 2001 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Segunda, existe um número mínimo de detentos para implantação?
Não, quantos tiver. Só que a PAC tem uma diferença do PROLAI. O PROLAI trabalha com presos do regime aberto. A PAC, por método dar certo, trabalha com todos os 3 regimes, desde que o preso tenha sido condenado com a condenação com trânsito julgado. Entendeu? A PAC, o método... Para ele ser eficiente, o preso tem que começar no fechado, na PAC, depois vai para o semiaberto e para o aberto. Daí ele aprende a valorizar o método e distinguir o método do outro. Então, não depende de número. Nós temos a PAC com 20 presos, com 20 recuperando, temos com 48, como temos com 180, temos com 150, com 140.
A PAC é custeada...
Mas ela não passa de 200, o máximo. 180 já é o limite, chegando a 200 já é o limite. Não trabalhe esquema de cadeião.
A PAC é custeada com qual recurso?
É, a PAC, o custeio vem do Estado, 700 e poucos reais por cada interno, por mês. E esse convênio é assinado com a FEBAC. Né? Enquanto na parceria público-privado em Ribeirão das Neves é 3.500. No regime normal aí, 3.000. Tá? Então, o convênio é feito com a PAC. Sempre tem que ter uma complementação da comunidade. São feitas campanhas com a comunidade, porque precisa de uma leve complementação. Ou alguns juízes que, quando aplicam multas pecuniárias, passam para a PAC. Só para você ter uma ideia, para construir um presídio hoje é 14 milhões, 20 milhões. A PAC, para 300 vagas, a PAC de Itabirito está sendo construída com 3 milhões. O Estado deu 1 milhão e 800. O restante, nós estamos mobilizando a comunidade, por isso que eu estive lá semana passada.
Uma outra é, quem pode fazer parte da comissão de implantação da PAC?
Essa reunião é feita... As pessoas de boa vontade que querem, se faz um registro civil, porque a PAC é uma entidade, é uma ONG, uma entidade registrada, uma associação. Mas qualquer pessoa de boa vontade que tenha como opção esse trabalho.
A última que o senhor já me respondeu, é possível a implantação da PAC em Ouro Preto? Podemos sonhar?
Não, não é sonho, não.
É, o senhor já me respondeu.
Tudo na vida de grandeza, a gente sempre se refere como sonho. Né? Mas, na realidade, é algo tão concreto que eu te digo que está além do sonho. É só querer, é só todos nós podemos. Tá?
Obrigada.
Com a palavra, Genesco Aparecido de Souza e, logo em seguida, Efigênia. É, no site da FEBAC, o livro A Cartilha traz um site da FEBAC. No livro eu pus até endereço e site de algumas APAC, para ser mais completo. Lá você pode ter um estatuto padrão. Você pode acessar aquele estatuto padrão, que já é padrão porque tem algumas exigências. Nem qualquer coisa pode ser APAC. Tem um rigor no controle do método, entendeu? Então você pega no site, na hora que você receber a cartilha no final. Eu peço até o pessoal que vai distribuir, se alguém sair antes, que entregue a cartilha. Todo mundo que participou do debate tem uma cartilha em mãos. Lá fora, na hora de sair. Vamos lá.
Boa noite, deputado Alves. Boa noite, Dentinho. Falar com vocês aqui. Tem um distrito no Ouro Preto aqui, chama Antônio Pereira, lá não tem justiça. Lá o nego mata, não fica preso, fica solto. Não vai ninguém preso. Eu morei lá 4 anos, é lugar cheio de droga. Lá não tem jeito. Lá nego mata, você não vê nego mata lá, vai preso, só fica solto. Agora, isso que você falando que eu vim de Ouro Preto aqui, é bom demais, sabe por quê? Que eu sou filiado no PT, nunca votei no PT, primeira vez, vou votar agora. Mas, se eu puder contar com o meu voto aqui, e sou filiado no PT, mas nós vamos ganhar essa eleição para o PT crescer cada vez mais. Dima está em cima. Elei de novo. Obrigado, senhor. Boa noite.
Obrigado. Com a palavra, Efigênia Carabina, do Movimento Negro, e logo em seguida, Cristiano Silva.
Não ia falar, não, mas... Boa noite a todos. Eu conheço Durval de tempos, né, Durval? Nós estivemos lá na luta pelo filho da dona Elza, e você tem um trabalho que eu tiro o chapéu. Por isso estou aqui. Eu gostaria muito de dizer que, nesse país chamado Brasil, o país é rico com o povo pobre, porque existe muita mazela por debaixo dos panos. A gente viu aí, né? Os mensalões agora estão todo mundo sendo solto, porque as cadeias são péssimas. precisou de alguém lá com dinheiro no bolso para a cadeia, né, Durval? Para poder achar que a cadeia tem problemas, que a cadeia não presta e simplesmente não podem ficar, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. A cadeia desse país foi feita para preto, pobre, prostituta e ladrão de galinha, infelizmente. No dia que tiverem educação, educação, educação e trabalho, 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 o ser humano vai ser outro tipo de pessoas. Eu fui criada de uma família pobre, nós éramos 7 irmãos, a gente começou a trabalhar muito novo, eu comecei a trabalhar com 7 anos, trabalhei na casa do senhor Jaime Fortes, lavando vasilha, trepada num banquinho. Mas meu pai e minha mãe punham limite na nossa vida. A gente trabalhava, estudava e brincava quando podia. Mas eu dei gente, eu criei 6 filhos, graças a Deus. Podem rodar aí que não vai ver o nome dos meus filhos enfiado em confusão. Nós brincávamos de roda, de peteca, de pegador, né? A gente brincava de jogar birosca pela rua. Hoje acabou tudo, porque a internet, o computador, tira nossos filhos dos brinquedos. Infelizmente, a vida é uma escola. A gente nasce, cresce, aprende e morre sem saber. Então, fica aqui, como mulher que sou, negra, né? Porque eu acho que a cadeia é muito cheia de negros, inclusive. Tá? E, simplesmente, o pobre é que vai preso. Se a gente roubar uma galinha, a gente vai preso. Agora, os mensalões, se roubarem muito dinheiro, eles são punidos, entre aspas. E esse país nosso merece respeito. É um país bonito, é um país maravilhoso, com um povo muito bom. E hoje eu fiquei assustada quando eu li no jornal Estado de Minas que antigamente a violência contra a mulher era só contra a mulher pobre. Agora as mulheres ricas também, lá do Sion, lá da Savas, está colocando também que são violentadas 24 horas, só no Estado de Minas, se quiserem, eu tenho o Estado de Minas e posso mostrar.
Obrigado,
então, fica
Gênia.
Aqui. Fica aqui, Durval. Meu abraço a você. E que, esse,
obrigado,
que essa coisa que você disse que vai trazer para aqui, esse
APAC,
que realmente venha por o preto, mas venha para trabalhar realmente com o jovem que nós estamos perdendo aí. Há 2 semanas atrás, nós enterramos 2 jovens, um de 16 e outro de 15 anos, por causa de droga. E a droga, realmente, gente, é uma droga. Acha quem leva, mas depois, na hora que está lá dentro, cai todo mundo fora. Não aparece quem deu a droga para a pessoa, não. Então, eu já trabalhei, Durval, na cadeia pública de Ouro Preto, quando ela era atrás da Igreja do Pilar, eu fui requisitada, vou terminar, eu fui requisitada para trabalhar na cadeia pública, onde tinha um punhado de presos esquecidos pela lei. Hoje, esses presos que estavam lá dentro da cadeia, eu trabalhei de graça, viu, gente? Fui requisitada pelo doutor Antônio Lucas para trabalhar de graça, no tempo do senhor governador. Eu nem gosto de falar o nome dele, não, sabe? Então, no tempo de um governador aí que não tinha nem carcereiro, tá? O senhor Nilton Cardoso. Eu trabalhei de graça na cadeia pública e tirei vários presidiários que estavam esquecidos na cadeia, que a lei esqueceu deles. Só para terminar, eu tirei, hoje estão formados em administração de empresa, inclusive da Nilton de Paiva. Parabéns para você e que esse trabalho realmente apareça, porque eu me desfiliei de partido político porque eu estou muito triste com a política brasileira, muito triste, porque nossos filhos, nossos netos precisam de ter realmente um respaldo. E eu vejo aqui a Gracinha e outros pais aqui que estão chorando, porque os filhos estão presos, porque os filhos estão fazendo coisa errada. Mas Gracinha não tem culpa, não. Ela nota 1.000 e nota 1.000 para Gracinha.
Obrigado. Com a palavra, Cristiano Silva Vilas Boas, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Mariana, e logo em seguida, Alexandre Andrade.
Boa noite a todos.
Boa noite, Cristiano.
Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do Durval, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia de Minas, parabenizar o vereador Dentinho, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui de Ouro Preto, pela mobilização. Eu vim aqui também para poder acompanhar, né, a discussão sobre a APAC, que eu já conheço um pouco o método, mas é sempre bom a gente acompanhar as novidades dessa área, porque em Mariana também a gente enfrenta alguns problemas na questão de segurança pública. Eu acho que a Minas Gerais inteira hoje enfrenta problema na área de segurança pública. Lá, por exemplo, em Mariana, assim como em outros municípios, a prefeitura é que tem que arcar com a gasolina, com vários insumos que a polícia militar precisa. Se o município não arcar, a gente fica sem o atendimento da polícia militar, por exemplo, e várias aqui, outras questões, assim como acontece.
Também idem, mesma coisa, a prefeitura também aqui tem que ajudar.
Em vários municípios de Minas hoje, se as prefeituras não abraçarem o que é dever do Estado, que é a segurança pública, a gente fica na mão, porque o governo do Estado, infelizmente, hoje, não investe em segurança pública, tanto é que o índice de criminalidade em Minas tem só aumentado. E na questão também dos direitos humanos, a gente sempre está realizando visitas lá no presídio de Mariana também, a gente vê a falta de investimento também do governo do Estado, e a gente tem um problema lá também, que o presídio é bem no centro da cidade, né? Lá o presídio não é afastado como deveria ser. Então, às vezes, acontece alguns problemas, que ele é bem localizado no centro. Então, a gente vem aqui também para pedir, né, se possível, pedir o apoio do Durval também, lá no nosso município, se puder incluir também Mariana na... M. Durval, estou solicitando aqui, se puder incluir Mariana também na solicitação de uma PAC, seria de grande valia para a gente também. Então, a gente vem aqui também poder fazer esse pedido para que Mariana possa também ser contemplada junto com Ouro Preto, para que a nossa região seja modelo, né, na questão dos presídios.
Até, Cristiano, nas 70 cidades que eu cito no final, não está Mariana, mas Mariana já teve um movimento antigo de APAC e até foi criada, nós já tivemos há anos atrás, juridicamente, uma APAC em Mariana. Não consta, porque ali é só as APACs que estão filiadas à FEBAC, né? Então, nesse sentido, seria o caso da gente reativar esse trabalho que iniciou, e depois você já vai ficar com o contato do Valdeci, que é o presidente da FEBAC, para isso. Uhum. E é bom aqui lembrar, o Valdeci me lembra, uma frase de Dom Luciano Mendes de Almeida, ex-arcebispo de Mariana. No segundo Congresso Nacional das APACs, Dom Luciano esteve lá, e ele deu a seguinte frase, que a APAC é um santuário da recuperação do preso, um santuário. Ele chamou as APAC de santuário. Eu estive agora, há duas semanas, com Dom Pedro Casaldáliga, em São Félix do Araguaia, numa segunda, sem ser a passada, retrasada, fui levar um livro das APACs para ele. Os olhinhos do velhinho, com 86 anos e muito adoentado, brilharam. Ele falou assim: eu estive em Itaúna, isso aí é um trabalho de Deus. Né? Então, muito bonito o Dom Pedro Casaldáliga falar isso. Então, até motivado pela questão do Dom Luciano, tem esse movimento que a gente tem que recuperar lá em Mariana, mas o Valdeci depois, no final, vai conversar com você. E a mesma coisa, nós podemos... e na cartilha também, mas já pega um contato seu direto, tá bom?
Sim, aproveitando o ensejo, já que Durval citou Dom Luciano, depois de amanhã, dia 27, completam-se 7 anos do falecimento de Dom Luciano, e vai ser realizada uma missa em Mariana, na Catedral da Sé, por Dom Geraldo, nosso arcebispo aqui da Arquidiocese de Mariana, e vai ser aberto os trabalhos de beatificação de Dom Luciano. Então, deixo o convite aqui também.
Perfeito.
Que foi um lutador pela causa das APACs e que ele que liderou, na época, essa ideia de levar a APAC para Mariana. Infelizmente, não foi para frente, mas a gente pretende retomar a luta para que seja implantada a APAC Mariana, inclusive porque Minas Gerais tem um modelo agora também de privatizar os presídios, né, que a gente é contra, porque o Estado gastaria para cada pessoa presa seria feito um investimento numa empresa privada, o que parece que Minas Gerais foi o primeiro estado a implantar esse tipo de privatização de presídios, o que é totalmente contra os direitos humanos, porque, para gerar o lucro para a empresa, quanto mais presos tiverem, mais a empresa que ganhar a licitação para administrar o presídio lucra. Então, eles fariam de tudo para mantê-los ali naquela condição, que não é o ideal, que seria a ressocialização dos presos, que é o que a APAC faz e que é o que a gente pretende levar, trazer aqui para a nossa região. Então, deixo aqui o convite para a missa e vamos retomar essa luta.
Obrigado.
E lá em Mariana também, eu sou da Pastoral da Juventude, eu acompanho o trabalho da Pastoral Carcerária também, que faz um grande trabalho lá na nossa cidade. E aqui em Ouro Preto também, tenho certeza também que faz um grande trabalho. Então, muito obrigado, boa noite.
Obrigado. E eu pediria agora, de todos e todas, uma atenção mais do que especial. Nós vamos ouvir Alexandre Andrade, que é hoje funcionário da FEBAC, trabalha com o Valdeci. Só que o Alexandre é recuperando, trocando em miúdo, ex-recuperando, foi preso e passou pela PAC. E ele vem trazer aqui o seu testemunho para a gente encerrar e para motivar, porque se já tem Ouro Preto motivado para fazer esse seminário da PAC, Mariana também. Tá? Então, aproveitar os 7 anos aí do passamento de Dom Luciano para nos motivar e dar coragem para fazer esse trabalho. Vamos lá, companheiro.
Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre, sou ex-recuperando da APAC de Itaúna. Eu vi aí, né, falando de APAC e tal, é bonito, é interessante. Vi aí o sofrimento daquela mãe que estava ali no fundo. Imagino eu também o sofrimento da minha, né, no passado, que isso chega até a emocionar a gente. Tenho 22 anos, e eu, nesses 22 anos, eu quase perdi tudo nessa vida. Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade, ficou eu, mais 2 irmãos, e a minha mãe. Daí ela foi criando a gente, com muita dificuldade, chegamos a passar muita necessidade dentro de casa. Foi passando o tempo, quando eu fiz meus 12 anos, conheci a droga, e ali eu fui usando, me aprofundando cada vez mais, pelo fato de minha mãe trabalhar o dia todo, eu não queria saber de escola, não queria saber de nada, era só rua. Daí, então, fui conhecendo outras pessoas e fui me aprofundando cada vez mais naquela miséria. Aonde, quando eu fiz 18 anos, eu cometi um crime, na minha cidade mesmo, um assalto, mão armada, e acabei indo preso. Nesse período, eu cumpri, no total, de 4 anos de pena, sendo 1 ano no sistema comum e 3 anos no sistema APAC. Eu me lembro que, no sistema comum, uma cela, por exemplo, de capacidade para 12 detentos, 12 presos, aquela cela ali tinha no máximo 32, aquele depósito de homens, um amontoado em cima do outro. E aquilo ali dava certo tipo de revolta, porque é um sistema falido, um sistema precário, onde a gente passa a maioria das vezes maquinando a maldade, maquinando querer em fugir, em querer fazer mais coisa errada. E esse tempo foi passando, passou um ano, muita dificuldade dentro do presídio, muita dificuldade. Presídio, capacidade, presídio total de Itaúna, se eu não me engano, é 70. Na época, eu estava com 220. Foi passando o tempo, eu cheguei, né, naquela revolta toda de estar ali preso, de não ter nenhuma chance ali dentro daquele presídio. Eu cheguei a pensar até mesmo tirar a própria vida, porque é humilhante, é revoltante. Daí, bem, passou o tempo, com 1 ano de sistema comum, fui transferido para a APAC. Quando eu cheguei na APAC, o interessante é que eu cheguei, né, como no sistema comum, de cabeça baixa, mão para trás, e no sistema a gente responde, o máximo que a gente fala é não senhor e sim senhor. Cheguei no sistema APAC, eu me lembro de um plantonista lá que me recebeu, ele falou assim, como que o senhor chama? Eu falei, Alexandre. Aí ele, pois é, agora o senhor tem nome O seu nome é esse, ao contrário do sistema comum, que o sistema comum a gente é chamado, reconhecido por número, tipo um código marcando a gente. Ele né, falou, seu nome é Alexandre. Eu falei, tá, normal, beleza. Aí ele falou assim, ó, levanta a cabeça, solta os braços e pode caminhar agora. Fui caminhando assim, já imaginando estranho, né? Porque eu tinha chegado na PAC um pouco revoltado do sistema, né? Porque o sistema não te oferece nada. Eu fui caminhando ali dentro da PAC, vendo tudo muito bem arrumado. O pessoal, né, que na época estava no presídio comigo, que tiveram a oportunidade também de subir lá para a PAC, me cumprimentando. E aí, Alexandre, tudo bem e tal? Pois bem, fiquei na PAC durante 3 anos. Nesses 3 anos, eu recuperei a minha dignidade. Nesses 3 anos, eu me recuperei. Nesses 3 anos, eu pude recuperar o meu nome. Eu pude crescer fisicamente, espiritualmente. E, graças a Deus, hoje eu estou dando testemunho. Né? Porque a gente vê o sofrimento de várias mães por aí. A gente vê o sofrimento de vários detentos jogados por aí. E uma coisa que eu falo sempre, que eu já ouvi muitas vezes isso dentro da própria PAC, que ninguém é irrecuperável. Ninguém. Quando eu ganhei a minha liberdade, eu fiquei poucos meses assinando minha condicional. Nesses poucos meses, eu resolvi procurar emprego, que para um presidiário não é fácil. Me lembro que eu fiquei aqui um tempo procurando emprego, esparramei currículo na cidade inteira. Alguns lugares, quando ficou sabendo que eu era ex-presidiário, nem atenção deu. Outros lugares interessou, procurou a saber. Eu me lembro que o meu primeiro emprego, depois da liberdade, foi em um posto de gasolina, onde eu cheguei. Né? A primeira pergunta que a pessoa, que o gerente do posto fez, se já teve problema com a justiça, né? Eu todo sem graça, né, sem jeito de falar, eu falei, tive. Tive, mas foi por isso e tal. Agora eu busco uma mudança e conto com essa oportunidade. Se o senhor me conceder essa oportunidade, eu posso dar o meu melhor e mostrar para as outras pessoas que é possível. Aí, na mesma hora, ele virou para mim e falou, a vaga é sua. Eu já fiquei todo alegre, todo feliz de ter conseguido o emprego. Ali eu trabalhei durante 6 meses, e até hoje ele fala, que de vez em quando eu ligo para ele, a gente conversa, ele me pergunta como é que eu estou e tal. A gente construiu uma amizade. E até hoje ele fala que eu fui o melhor funcionário daquele posto de gasolina. O motivo que eu saí desse posto foi que eu recebi um convite da FEBAC, que é a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, para me poder me juntar à equipe, para me poder ajudar no que for preciso, até porque eu passei no sistema, eu conheço o sistema e sei quanto o sistema comum é falido e quanto o sistema comum, a PAC, dá resultado. E é isso aí, o que eu queria, né, falar era isso. E pedir a Deus que Deus abençoe todos vocês, até porque, né, o pessoal aqui que quer uma construção de uma PAC aqui, na cidade de Ouro Preto, que vai ser muito significante essa PAC aqui, porque, pelo que eu ouvi falar pelos cantinhos aí, o presídio daqui é um caos. E tem muita gente ali dentro que sofre, não porque praticou o delito, tem que ficar preso e tal, mas a pessoa tem que se recuperar com dignidade, porque a única coisa que recupera com dignidade é o amor. Obrigado.
Obrigado, Alexandre. Testemunho como este são muito fortes, né? Acho que é muito importante. E daqui eu já fico satisfeito que não só o lançamento do livro, que vocês vão receber, mas a gente já sai daqui e as pessoas já vão conversar com o Valdeci para já sair, quem sabe, o seminário, né? E vocês não se preocupem com a questão do judiciário, porque o Tribunal de Justiça vem e participa. Com isso, os juízes também participam. Mas a gente sempre encontra juiz que tem consciência em todas as comarcas. Isso aí vocês podem ter certeza que aqui em Mariana não vai ser diferente, não. Aqui e em Mariana, né? Ouro Preto e Mariana. Cumprida... Ah, tá certo. Desculpe, mas nós vamos ouvir a Isabela de Oliveira Mendes, diretora-geral do Presídio de Ouro Preto, que a dona Graça questionou sobre a questão dos alimentos serem levados por familiares. A senhora com a palavra. Pode dar para falar aí. Desculpe, tá? Fala aqui na tribuna.
Boa noite a todos, boa noite à mesa. Eu gostaria de frisar que o Presídio de Ouro Preto teve assunção no ano de 2008, sendo administrado pela Subsecretaria de Administração Prisional. E desde a assunção do Presídio de Ouro Preto, o índice é zero de fuga, zero de rebelião e zero de motim. Hoje, o Presídio de Ouro Preto, os presidiários custodiados, têm assistência ao ensino com alfabetização, ensino médio e ensino fundamental. Nós temos hoje os custodiados participando do curso Pronatec, fazendo curso de pedreiro. E daqui a um mês, vamos ter o curso de carpinteiros. Os presos têm assistência religiosa, temos a pastoral carcerária, os cultos evangélicos e espírita, temos assistência social, todos os meses os presos têm palestra, assim como atividades esportivas. E eu gostaria também de frisar que eles têm assistência jurídica e temos também em parceria com o programa ProLai, um trabalho que vem desenvolvendo em parceria com o programa, um trabalho de ressocialização dos indivíduos privados de liberdade. Eu gostaria de estar respondendo à pergunta da Maria das Graças, que hoje nós temos um procedimento que chama Procedimento Operacional Padrão, o POP. Então, todas as pessoas, para adentrar a unidade prisional, elas têm que ser cadastradas. Então, por isso que é o motivo da entrega dos alimentos serem cadastrados, assim como os de visitantes. Todas as pessoas passam por um certo tipo de cadastro.
Então, teria que cadastrar uma outra pessoa da família, né?
As famílias que podem ser cadastradas. Pode ser cadastrada família de primeiro grau, né?
Família de primeiro grau.
Isso. Os parentes podem estar levando a sacola, bem como está fazendo a visita.
Tá bom.
Está respondido? Obrigada pela oportunidade. Tá, e não ensejo, também faço o convite para vocês estarem nos visitando, conhecendo o Presídio de Ouro Preto. Obrigado.
Eu até acho que seria interessante um dia a gente fazer uma visita lá, porque nós já tivemos lá e tivemos também na cadeia de Mariana também, né? Na cadeia de Mariana foi eu e o deputado, acho que João Leite, né? E tivemos lá uma vez só em Mariana, aqui no presídio várias vezes. Foram situações dramáticas. Mas eu sempre digo o seguinte, quando a gente também para de receber as denúncias na Comissão de Direitos Humanos, já é um sinal, mesmo que a gente não tenha informação, de que houve uma melhora. Então, vocês estão de parabéns, eu acho que é importante, tanto os diretores aqui de Mariana, como também os de Ouro Preto, que estão aqui. E sabendo que pode ter algum erro, alguma coisa, mas isso não quer dizer. O diretor, né, e mesmo os diretores de segurança, eles não ficam 24 horas na cadeia. Quando tiver qualquer irregularidade, e outra... E os agentes penitenciários têm recebido uma formação diferenciada, mas a gente não vai querer que todos ajam por igual, né? Em todo o agrupamento humano, a gente encontra com o espírito de porco, né? Alguém que tem outra mentalidade. Então, é fazer isso chegar até a direção do presídio quando tiver qualquer irregularidade. Eu acho que é essa a primeira coisa. Antes até de chegar na Comissão de Direitos Humanos, comunicar. Porque eles sabem muito bem, né, quais são os procedimentos operacionais padrão que eles têm que fazer dentro do presídio. E outro, e o colegiado das corregedorias. E a doutora Solange Mello, que é a corregedora do Sistema de Defesa Social, tem jogado muito duro e tem tido a exoneração e a demissão de muita gente que não age corretamente. Tá?
Obrigada.
Nada, ô, deputado, nossa... só aproveitar o
enxergo. Dentinho, um minuto.
É só quero enaltecer a pessoa da Isabela, conheço os familiares, os avós, são vizinhos lá da minha mãe, pessoas evangélicas, de muito amor, uma menina criada, não sei, de muito amor, de sensibilidade, e que conhece os problemas e soma com os problemas das pessoas e quer levar o melhor ali para o presídio. Você colocou bem, nem todo o tempo ela está lá, mas é uma pessoa de uma formosura maravilhosa, a família dela, uma família muito predominante na questão do amor, do carinho, dos avós.
Tá vendo,
então,
gente?
Tem uma boa educação, conhece o evangelho e sabe muito isso bem o que está fazendo, tem amor, tá, pelas pessoas. Enaltecer a pessoa.
Tá vendo, Cristiano? Por isso que o Bentinho aqui, o Dentinho aqui, é campeão de votos, você tá vendo, né? Tá falando a verdade, mas ele é jeitoso, é um grande amigo, um grande companheiro, e eu acho que os três vereadores que são da Comissão de Direitos Humanos, dois vereadores, a vereadora, vocês estão de parabéns. Essa comissão aqui tem uma tradição de trabalho muito sério e é muito importante isso. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece o comparecimento dos convidados, deputados, demais participantes, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos e a todas.